Olá, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Voltamos aqui com os nossos boletins e o destaque agora, como costumamos fazer aqui na segunda-feira e na sexta-feira, é para a previsão do tempo. Então a gente vai lá até o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, em Brasília, hoje para falar com o Mamedes Luiz Melo, que é meteorologista. Mamedes, bom dia.
Bom dia, Jonathan. Muito bom dia a todos os internautas aí de Notícias Agrícolas.
Bom dia. Mamedes, a gente conversou na sexta-feira, a gente tinha aí a previsão de que o final de semana e que a semana anterior também seria de um pouco menos de chuva sobre áreas centrais do país, que poderiam aí acabar favorecendo a finalização dos trabalhos de colheita, né? E a gente tinha aí um ponto de atenção ali entre a Bahia e o Espírito Santo, que era um ciclone tropical que poderia se formar no final de semana. O que que você tem de novidade em relação a esses dois pontos? Eles se confirmaram?
Pois não, Jonatas, olha só, felizmente se confirmaram, apesar de que da depressão tropical para esse fim de semana passou para a tempestade tropical, então teve aí um aumento dessa evolução desse sistema para ciclone tropical. Está se confirmando, estamos monitorando dia a dia em conjunto aí com a Marinha e também o CPTEC, para ver essas condições, como vão se comportar ao longo dessa semana. A princípio, nós estamos com essa nota na nossa página ali, onde as pessoas podem acompanhar essa evolução ou não desse sistema. E, é claro, a gente vai sempre atualizando dia a dia, e parece que para amanhã, até mesmo quarta-feira, o que vai complicar um pouquinho ali a situação para quem mora no Espírito Santo, assim como também ali no sudeste da Bahia. E os ventos fortes poderão também atingir ali o norte do Rio de Janeiro. Esse ponto está se confirmando. As chuvas, Jonathan, se confirmaram em grande parte, especialmente a parte sul do país, onde praticamente choveu muito pouco em diversas áreas, em parte também aí da região sudeste, como São Paulo, algumas partes de Minas Gerais. E parece que para essa semana também as condições estão se mantendo, viu, Jonatas, em termos de previsão de chuva aí para o país.
Perfeito. Mamedes, só para a gente então atualizar o nosso internauta, né? A gente falou na sexta-feira em relação a esse ciclone tropical. Ele ainda era uma possibilidade, agora parece que há uma confirmação e ele ganhou inclusive um nome já, né? Que é o IBA, não é isso?
Exatamente, exatamente isso.
É uma nomeação que foi dada pela Marinha e essa é uma condição um pouco adversa, né? A gente não tem aí algum tempo um ciclone atuando sobre o litoral do país, né?
Exato. Na verdade, tivemos sim alguns ciclones, mas que, perdão, alguns centros de baixa pressão que tinham condições de formar ali uma depressão, até mesmo para uma tempestade tropical, mas que felizmente foram para o oceano. Como você frisou, realmente não é comum isso acontecer na costa do Brasil. Até então, quando aconteceu lá atrás o ciclone Catarina, né, o furacão Catarina. Então, dali para frente, começou, né, a haver algumas mudanças para a costa do Brasil, que não é tão seguro como, vamos dizer assim, como se pensava antigamente. Esse está se formando, vamos ver se ele vai ter condições, ele já está com um percentual grande para essa formação, mas que ainda tem chance dele se deslocar para o oceano e não levar muita prejuízo, algum danos, né, para a população que mora naquela região ali entre o norte do Espírito Santo e o sudeste da Bahia.
Perfeito. Então, em caso de ocorrência, ele pode aí influenciar as condições no em áreas da Bahia e no Espírito Santo, né?
Exatamente. Podendo até mesmo atingir ali aquela parte do Jequitinhonha em Minas Gerais, tá, Jonathan? Então a gente não descarta, porque o vento, a gente sabe que ele não sopra de uma maneira só localizada, ele pode ser adverso, e com isso organizar algum sistema convectivo e levar algum acumulado de chuva também significativo para essas regiões.
Isso. A gente, então, não tem aí grandes problemas em áreas produtoras, né? Em áreas agrícolas do país, mas vale a atenção, então, em relação à população ali da região. Mas também a gente avisa que o IMET, a Marinha e os órgãos competentes estão aí atentos a isso, então não há o que se preocupar, que as informações serão divulgadas no momento oportuno, né, Mamedes?
Exatamente, e essas informações, o mais importante é que está chegando até a Defesa Civil, então o pessoal também está sob alerta para qualquer algo mais intenso, alguma intensificação desse sistema. Com certeza, o pessoal da Defesa Civil já está, vamos dizer, estão acompanhando, estão avisados e vão ter tempo hábil de avisar essas pessoas se por um acaso o pior vier a acontecer.
Sim. Bom, Mamedes, vamos ver então o que está acontecendo nesse momento, a imagem de satélite, para a gente mostrar para o produtor, né? Você
Pois não.
disse para a gente aí que a tendência aponta que essa semana deve começar bem parecida como terminou a última, né? As chuvas mais localizadas na parte centro-norte do país, poucas chuvas ali em áreas centrais. É isso mesmo?
É isso mesmo, Jonatas. Olha só, essa é a imagem atual. Eu vou fazer um breve comentário das chuvas que aconteceram, dessa previsão que foi feita para o fim de semana. Este é o mapa de previsão dos últimos 3 dias. Então, a gente confirma realmente aonde a chuva se concentrou mais no país neste fim de semana, de sexta-feira até ontem. Isso é o que está acontecendo agora. Está vendo que ainda está se mantendo esse mesmo padrão, esse mesmo cenário está se mantendo. E é claro que há uma tendência para essa semana também continuar acontecendo isso, ou seja, a chuva se concentrando mais no centro e norte do país e muito pouca chuva do centro-sul aí do Brasil.
Perfeito. Mamedes, a gente consegue então ver os modelos, que eles apontam para os próximos dias? Essas chuvas não devem acontecer aí nos próximos dias? Há uma mudança mais à frente?
Pois não, Jonathan, vamos nós aqui. Eu vou começar mostrando aqui, mostrando dois modelos, né? Sempre o GFS e o Cosmo. O Cosmo está na esquerda do monitor e o GFS à direita do monitor. É fazer uma comparação com os dois, né? Para ver se realmente o que está sendo previsto pode acontecer ou não. Como a gente sabe que quando os dois modelos apontam o mesmo caminho, há um percentual mais forte que isso pode acontecer.
Sim.
Então, a gente já percebe a mesma coisa como da semana passada, de sexta-feira, João, que até um certo momento, 48, 72 horas, os modelos parecem que conversam a mesma coisa, mas depois começam a divergir. Eu só faço um alerta que daqui para frente, também, né, porque estamos num período de transição, nem sempre os modelos conseguem detectar a mesma coisa, né, diferente de um e de outro. Isso depende muito de quem está aferindo esses modelos. Mas em termos de previsão, vamos lá então, Jonatas. Isso é para hoje. A gente observa que os dois modelos vêm mostrando assim, tão coerente com as imagens de satélite, a qual eu mostrei, né? Mais diminuição de chuva para o sul e aumento dessa chuva, ou a continuidade dessa chuva na parte central, centro-norte também, né? Então está se confirmando. Grandes volumes ainda de chuva para a Bahia. A gente observa que próximo da região da onde está a tempestade tropical Iba ainda continua mantendo bastante chuva ali naquele litoral, assim como também o Cosmo vem mantendo essa quantidade de chuva. E reparamos também que para hoje, né, essa parte, especialmente Tocantins, sul aqui do Piauí, Maranhão, também o litoral desses dois estados, assim como a Bahia, estão prevendo aí com volumes grandes de chuva. O que está mudando um pouquinho, a gente vê que é o parte do Mato Grosso, onde o sul do Mato Grosso, assim como o sul do Goiás, também diminuiu consideravelmente a chuva, que vinha acontecendo e que os modelos estão prevendo. Então, praticamente está coerente, olhando pela imagem, a gente vê que tem uma diminuição boa dessas nebulosidades aí sobre essa região. Mas que, infelizmente, partes isoladas aqui do Mato Grosso ainda continua chovendo. Isso para hoje. Quando nós damos um salto para amanhã à noite. Então a gente vê que os modelos continuam prevendo esse volume de chuva grande aqui para o lado da Bahia, tanto que o GFS extrapola um pouco mais, né? Ele vem trazendo um sinal mais forte desse volume de chuva do que o próprio Cosmo, só que o Cosmo ele é mais pontual do que o próprio GFS. E nas áreas de plantação a gente vê que tem tanto ali na região sul boa parte de São Paulo, praticamente a chuva vai dar uma boa de uma trégua de hoje para amanhã, já a gente já vem prevendo pouca chuva, e sempre se concentrando essa chuva mais nesse miolão central do país, chegando até ali no norte aí da região nordeste. Então, isso é para essa terça-feira. Avançando um pouco mais, então, quarta-feira a gente observa, como a gente comentou sobre a tempestade tropical Iba, vê que ela começa a se intensificar na costa aqui da Bahia, assim como também do Espírito Santo, porém, ambos não estão conversando muito bem, mas a gente percebe que há um encosto, né, desse sistema, desse volume de chuva mais próximo do Espírito Santo, assim como também do Rio de Janeiro.
Exato.
Isso, nós já estamos aqui na quarta-feira, repare que essa chuva começa a ser mal distribuída, começa a ficar meio que despontualizada, né, João, se é assim que eu posso falar, porque o GFS ele traz um pouco mais dessa chuva para o oeste aqui do país, concentrando mais aqui sobre o Mato Grosso, Rondônia, o sul aí desse, do Amazonas, assim como também aí do Pará, e o GFS já abre mais para o lado do Mato Grosso, mas mantém essa chuva aqui na costa da Bahia, tanto que um volume grande, apesar de ser lá no litoral, muito acima de 200 milímetros lá no litoral, eu diria que muito próximo de Abrolhos, até que Abrolhos está mais ou menos por aqui. Então, para a agricultura, parece que quem está colhendo para a região sul do país, até mesmo centro-sul, parece que está tranquilo. Agora, para essa parte aqui do Mato Piba, parece que essa chuva terá uma continuidade. Então, se os agricultores estão colhendo, essa semana não vai ser uma semana boa para eles em termos de colheita, porque em termos de chuva tem aí previsão de chuva praticamente ao longo de toda a semana. Aí quando chega, Jonatas, lá para quinta-feira, é que os modelos realmente divergem muito. Se observarmos aqui o Cosmo, nessa parte do Goiás, incluindo o DF, grande parte de Minas Gerais, praticamente se vai a chuva pelo Cosmo, concentrando sempre mais, fazendo um deslocamento mais para oeste. E o GFS não, o GFS ele espalha mais essa chuva aqui sobre essa região centro-norte e até com volumes, eu diria até que com volumes grandes aqui em partes isoladas do Mato Grosso, do Goiás, até mesmo ali do Pará, assim como também aí no sul do Amazonas.
Exato. Bom, Amedes, é isso que você falou, né? A gente, então, aí para os próximos dias tem uma condição um pouco mais favorável, né, para a finalização da colheita em áreas mais centrais e do sul do país, em contrapartida ali do centro-norte do país, a gente tem produção de soja ali na Bahia, né? Então, nessas áreas a gente deve ter uma condição ainda de chuvas, mas a colheita ali também já está finalizando, então o produtor deve ficar atento à previsão do tempo específica, porque essas chuvas acontecem, mas elas podem cessar em algum momento, uma média que acaba favorecendo os trabalhos de colheita, ou elas vão ser chuvas que duram um longo tempo?
Acredito que não, viu, tá, Jonas? Ela vai ter essas janelas de sol, sim, com toda certeza que vai ter. Mas como vai ser uma chuva, assim, meio próxima da outra, talvez não dê esse tempo que o agricultor precisa, né, pôr a semente para poder colher e deixar secar. E um outro fator que eu acho que é interessante a gente destacar é que, especialmente, o escoamento dessas plantações aqui na parte do centro-oeste, sempre passa pelo estado do Pará, então a gente observa que todos os dois modelos, de uma certa forma, vem mostrando chuva, exatamente naquela BR, agora aqui que eu esqueci o nome, que é bem aqui no sudoeste aqui do Pará.
BR-163.
Eu acredito que essa daí, até chegar para evacuar essas plantações, né, o que poderia ser assim mais fácil, de repente pode ter uma complicação nesse sentido aí. Mas vamos ficar monitorando, espero que eu erre essa previsão para que possa dar aí um grande incentivo a todos os agricultores dessa região.
Sim, a questão logística sempre é um grande problema, né, Mamedes? Exato. Ali na BR-163 a gente já nas últimas semanas já viu problemas por conta das chuvas lá na região, então vale aí o alerta, né, e a atenção em caso dessas chuvas persistirem por um longo tempo aí da gente ter risco de ter problemas com, né, o escoamento de grãos e problemas de logística. Mamedes, essas chuvas aí, né, na faixa centro-norte do país. Elas vão ter continuidade à frente? O que, que você tem de novidade em relação aos modelos estendidos, né? A gente deve ter aí, então, uma colheita finalizando em áreas centrais e do sul, mas essa chuva no norte deve continuar à frente. Há aí benefícios para a safrinha?
Sim. Olha só, eu vou mostrar aqui, Jonatas, essa continuidade da chuva na parte central do país. A gente observa que provavelmente vai ter uma continuidade, vê que há um aumento das chuvas lá no centro-norte do país, perdão, mais no norte aqui do Pará, assim como também do Maranhão, e que nessa parte central parece que vai haver uma continuidade dessas chuvas. Então, para quem está esperando aí uma safrinha, pode de repente, né, quem já colheu já pode esperar, eu não diria uma safrinha, mas sim uma boa ou uma grande safrinha, exato. Agora, para o sul do país, centro e sul do país, parece que realmente as chuvas deram uma trégua e vão dar uma boa diminuída. Agora, quando a gente vai olhar, viu, Jonathan, daqueles modelos mês a mês, então a maioria dos modelos vem indicando que essa chuva, especialmente na parte central do país, ficarão dentro da média. Então, tanto abril, tanto maio, como junho, se bem que a gente já sabe que há uma queda em termos de média de precipitação, mas que parece que tudo vai se manter aí dentro dos padrões climáticos aí desse período aqui de transição.
Tá certo. A gente vê aí então, né, Mamedes, claramente isso que você falou, né, em relação às chuvas na parte sul do país, alguns pontos aqui do sudeste, alguns pontos centrais também, mas praticamente sem chuvas, né, no sul aí nos próximos dias, pelo menos até o dia 10 de abril.
Exatamente. Então, há uma tendência para isso. Então, não sei até que ponto é bom, mas que, infelizmente, essa é uma, assim, uma tendência de como pode se comportar a chuva pelo centro-sul do país, pelo menos até aí, o dia 9, dia 10 de abril. Pode haver mudança? Pode. Com certeza que pode. Mas a gente está vendo que mesmo que haja uma mudança, não será assim coisa significativa.
Sim, a gente deve ficar atento a essa chuva cessando ali no sul, então, porque apesar de ter benefícios para a safrinha na maior parte do país, ali no sul a gente pode ter alguns momentos sem chuvas, então pode ter problemas. A gente tem também outras safras, né? A gente tem safra de grãos, tem feijão ali também no sul bastante, então a gente deve ficar bastante atento a isso, né, Mamedes? Mas vale ressaltar que é tendência, né? Isso pode mudar no curto prazo, por isso então a gente acompanha aí duas vezes por semana as condições do tempo com o IMET para saber aí o que mudou, o que foi atualizado, né, Mamedes? E o produtor consegue ter acesso também direto no site de vocês, né?
Com certeza, Jonathan. A gente vai todo dia, a gente sabe que a meteorologia ela é observação e sempre, todos os dias é rodado duas, três, quatro vezes esses modelos de previsão de tempo. E a gente sabe que a gente está trabalhando com coisas que estão soltas na atmosfera. Então, pode haver alguma mudança, sim, não vou dizer que são mudanças significativas, mas que podem haver uma mudança, principalmente em termos de previsão de tempo.
Com certeza. Mamedes, então, muito obrigado mais uma vez pelas suas informações e a gente volta a se falar na sexta-feira, então, para atualizar aí o produtor e o internauta com as informações do tempo.
Combinado. Um ótimo dia, ótima semana a todos.
Ótima semana e a gente vai acompanhar aí conjunto com vocês de perto essa situação lá do ciclone tropical entre a Bahia e o Espírito Santo. E claro, você, internauta, que também quiser saber mais informações, quiser saber os alertas específicos do IMET em relação ao assunto, é só acessar o site lá que você tem sempre os alertas atualizados.
Exato.
Então, você, produtor rural, continue ligado, porque a gente segue daqui a pouco aqui no Notícias Agrícolas com mais informações, com mais boletins ao vivo, para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue com a gente.